Reunião da Igreja em Curitiba, 7 de julho de 2019. Batalhar pela fé na verdade.
Amém. Graças ao Senhor, pelo seu grande amor, sua misericórdia para conosco, que cada dia se renova, né? A Bíblia diz que não é a Bíblia que diz, mas o Senhor que diz, suas misericórdias se renovam cada manhã. E também a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Tivemos uma vigília abençoada, graças a Deus, onde o Senhor esteve presente, nos fazendo estar vigilantes, né, quanto à fé. Estar bem despertado quanto à fé em Cristo Jesus. E se existe uma motivação para nós estarmos servindo ao Senhor nesse tempo, é a firmeza da fé em Cristo Jesus. E quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Onde diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Aqui o apóstolo está falando além do seu tempo. É como se fosse uma visão profética de que nos últimos dias, nos últimos tempos, né, apostatarão alguns da fé. E ele fala a maneira como vão se apostatar da fé. Dizendo o seguinte, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso quer dizer afastamento da verdade para ouvir coisas que são ensinos maléficos vindo diretamente do inferno. Ensinos de demônios. Bom, resta dizer que existe uma doutrina que facilmente aceita pelos crentes, que é aquela do bem-estar financeiro, próspero economicamente, cheio de riquezas e bens. É uma doutrina de demônios que é aceita pelos evangélicos. A maior parte dos evangélicos aceita essa doutrina. Porque põe o crente numa falsa prosperidade. Coloca o crente numa presunção de que está bem com Deus, porque está próspero. Mas, na verdade, ele está buscando algo para a satisfação de si mesmo. E se tem uma coisa que os demônios trabalham, que o anticristo trabalha, que o inimigo trabalha, é que você busque verdadeiramente uma satisfação nessa pátria deste mundo. Busque todo o teu prazer, toda a tua felicidade aqui, e não em Cristo. Então, isso é uma doutrina de demônios. Por exemplo, tem várias doutrinas que poderíamos, assim, citar. Claro que no primeiro século os irmãos enfrentaram tantas coisas, assim, porque não tinham a escritura completada. Mas hoje nós temos uma Bíblia. Então, existem coisas que vão entrando na casa de Deus que não são conselhos da palavra de Deus, né? O que significa apostasia? Significa uma deserção da verdade. Desertar da verdade. É como se um soldado está combatendo e ele deserta, ele deixa de combater pela verdade. Ele desiste de permanecer na verdade. Lembram-se quando o Senhor Jesus fez aquele milagre dos pães e depois ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai, né, ter vida em si mesmo. Então o que acontece? Acontece que a maior parte dos discípulos acharam que aquele discurso foi muito duro e se apartaram, isso quer dizer, desertaram de seguir a verdade. Desertaram. Então alguns ficaram pelo caminho e diz a Bíblia aqui no capítulo 6 de João. No verso 60 ele diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? O discurso da verdade nos últimos tempos se tornará um discurso duro. Mas não porque é um discurso duro, mas porque os ouvidos e os corações estarão duros, endurecidos. Estarão endurecidos quanto à verdade. Se nós olharmos também em 2 Tessalonicenses, você vai ver o quanto se perderam porque foram entregues a um espírito, né, que os enganou. É 2 Tessalonicenses, capítulo 2, aqui no verso 9, diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, que está falando do anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja, a verdade, ela é uma dispensação do amor de Deus para a salvação daqueles que ouvem e aceitam a verdade. Agora diz assim, verso 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja, haverá uma operação do erro. Você pensa assim: bom, o anticristo vai ter poder sobre a face da terra? Não, ele está controlado pelo Senhor. É o Senhor que liberou isto, porque as pessoas, quantos anos ouvindo a verdade, não creram a verdade. Não receberam o amor da verdade para se salvarem, vão acabar crendo a mentira. Então, voltando ali em 1 Timóteo 4, nós vemos que há uma batalha espiritual do Espírito Santo contra uma grande hoste de espíritos mentirosos, enganadores. Agora aqui, no contexto da igreja, combatendo contra a igreja e o Espírito Santo, por isso que nós necessitamos, nesses últimos dias, verdadeiramente ter uma vida cheia do Espírito Santo, assim como a igreja primitiva enfrentou toda aquela sorte de situações no começo. Então nós não podemos pensar que uma vida só de conhecimento bíblico vá dar suporte para enfrentarmos o tempo do fim. Nós precisamos ter o conhecimento da verdade e o Espírito da verdade. O Espírito Santo, o poder que nos dá capacidade para resistir às forças do mal. Um crente que realmente não tem comunhão com o Espírito Santo e não tem uma vida cheia do Espírito Santo terá pouco progresso na sua vida espiritual. E tudo pode se tornar teórico para ele, Mas uma vida no Espírito fará toda a diferença de uma realidade espiritual e apenas uma aparência espiritual. Então, essa palavra apostasia é uma deserção da verdade. Agora abre aqui a escritura em terceira epístola de João. Tem muitas doutrinas de demônios que aparecem hoje nesse tempo. Temos que cuidar, por exemplo, a Igreja do Senhor, ela não é institucionalizada. Mas a plataforma onde Satanás vai pôr as doutrinas de demônios, geralmente são as religiões institucionalizadas. Porque elas estão ligadas ao governo, independente do Estado. As igrejas institucionalizadas vão ser obrigadas a aplicar dentro do seu contexto. Agora aí sim, o que vai ocorrer é que no tempo do fim nós teremos a igreja verdadeira. Elas vão se retirar quando o anticristo pôr, através dos governos, a instituição de doutrinas contrariando os princípios divinos. Então nós veremos outra vez quem serve a Deus e quem não serve. Aqueles que vão sentimentalmente aceitar a perversão da verdade vão ficar dentro das igrejas institucionais. Mas aqueles que querem seguir o Senhor a custo de suas vidas sendo perseguidos, então teremos o levantar da igreja real e verdadeira dentro deste mundo. E assim também, dentro do contexto da igreja, daqueles que se dizem ter a visão da igreja, nós temos uma igreja dentro dela. Aqueles que não amam o mundo, que não se dão ao mundo, não se envolvem com este mundo, eles estarão sendo selecionados pelo Senhor. Porque às vezes, o inimigo, através de irmãos, eles nos obrigam, por exemplo, a aplicar uma palavra tipo assim, psicológica para os irmãos, e não uma palavra contundente de verdade que vá fazer a diferença entre o que é santo e o profano, o que é real e o que não é. Nós queremos o que é real. Amém? E o que é verdadeiro. Aqui na terceira carta de João, do verso 1 ao 4, nos diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, e assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele falou direto da tua verdade. Então, veja uma coisa. A verdade desse irmão é a verdade de Cristo. Mas quando a gente se refere a alguém, a tua verdade pode não ser a verdade segundo Cristo. Porque muitos têm a sua verdade e não a verdade de Cristo. Mas aqui é a verdade de Cristo. É o próprio Cristo no qual nós andamos. E ele diz no verso 4: não tenho maior gozo do que estes, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Sabe, eu queria assim fazer uma observação. Você deveria ler estas são três cartas do apóstolo João, primeira, segunda e terceira. Leia-as no sentido inverso. Da terceira para a primeira. Porque parece-me que aqueles que compuseram a Bíblia colocaram por ordem de maior e menor. Então, se você lê-la inversa, porque as pessoas é o seguinte, elas pregam o amor que está em 1 João, e sendo que a ordem correta é a verdade primeiro. João se alegrou com aqueles que andavam na verdade. Porque se nós mantemos a fé em Deus, que é o primeiro ponto, a fé na verdade, então nós seremos supridos com o amor de Deus. Se nós não temos a nossa fé na verdade, a nossa referência não será Deus. A referência de amor, o mundo prega um amor sem referência. Qual é a referência do amor que o mundo prega? O homem. E aí dá um amor perverso, que envolve sexo, drogas, envolve toda sorte de perversão, porque é um amor fundamentado no sentimento humano. Mas quando a fé em Cristo Jesus é preservada, então você tem que ensinar a primeira coisa ao teu filho. Não é amar, é crer em Deus. Crer em Jesus. Porque aí está a referência para toda sorte de virtudes que nós necessitamos. É Cristo revelado em nós. A palavra diz assim, que Deus amou o mundo. Veja, Deus amou o mundo. Eu pergunto, Deus tem amor para amar? Tem. Nós temos? Não. Deus amou o mundo de tal maneira, agora veja algo. Podemos citar de cabeça, mas vamos ler o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que ame a Ele não pereça, mas tenha vida eterna. Hã? Aí está. Crer no Filho trará um amor que você não tem. O amor divino. Para você amar corretamente. E será um amor puro. Um amor perfeito. Um amor real. E não um amor sentimental pervertido que nós temos na nossa carne. Porque o mundo prega isto. O mundo prega um amor sem referência. A referência é Deus. A referência é Cristo. Olha, com este slogan do amor, o anticristo ganhará o mundo inteiro. Porque ele vai fazer as pessoas negarem a fé em Jesus Cristo. Ele não vai vir pregando, não ame a Jesus Cristo. Ele vai dizer, não creia em Jesus Cristo. Ele vai dizer, Jesus Cristo não existe. Ele vai dizer, Jesus Cristo não morreu na cruz. E outra coisa, ele vai dizer, Jesus Cristo encenou sua morte na cruz. Porque como Deus, como um espírito que não sente dor, então ele foi para a cruz e não sentiu dor nenhuma. Esta será a pregação dos últimos dias. Eu lembro muito bem do movimento que se fazia assim nos anos 70, por ali. Todos lembram desse sinal? Paz e amor. Quem estava pregando isso? O mundo. E era um movimento contrário a Jesus Cristo. E eles anunciavam até uma cruz de cabeça para baixo. Um movimento anticristão. Quando que o anticristo começou a atuar? Não será no tempo agora do fim. O espírito dele, que João fala na sua primeira carta, esse espírito já estava atuando. Ele atua. Ele começou a atuar no céu contra Deus. Com que tipo de pecado? Uma das coisas mais abomináveis que está aqui, acho que em Isaías 14 ou Ezequiel 28. E todo crente tem que ser livre disto. Porque esse é o pecado que é o pecado que permanece às vezes na região celestial. Vou ver nas duas passagens. Peraí. No Ezequiel 28 diz: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: Eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem, não Deus, estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste teu poder e adquiriste ouro, prata e tesouros. Este é o princípio de Satanás. É o poder, é a riqueza, é tudo mais neste mundo. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos. Aqui vai ver um juízo de Deus, né? Mas Isaías 14... Não, vamos mais para frente. Esse aqui é a comparação. Um homem que tinha o coração parecido com o coração de Satanás. Mas logo à frente o Senhor descreve ele mesmo, o próprio inimigo. Aqui no verso 12... Filho do homem, levanta uma lamentação sobre ti, o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fosse criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lembra-se que caiu a terça parte dos anjos do céu, foram lançados para a terra. O Senhor lançou. Isaías 14 também tem uma referência. Diz assim, verso 12, como caíste do céu a estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esta é a situação. A questão de elevar-se o coração é a soberba. Exatamente esse espírito, né, que se lança contra o Senhor, contra a verdade do Senhor, é que realmente está atuando nesse tempo. Porque a palavra do Senhor diz assim que é o mistério da injustiça que já opera. E nós precisamos tomar um posicionamento pela verdade e ter Deus como referência. Por exemplo, qual a verdade que os pais devem ensinar para os filhos? Devem ensinar sobre a divindade? Devem ensinar sobre Deus? Devem ensinar e mostrar que há um Deus, que há um Senhor e que há um Salvador. Anunciar realmente a salvação, mostrar que a necessidade do homem é de um Salvador. Fundamentar os filhos na verdade divina, ter uma referência de verdade para eles. Porque que se eles mantêm a fé na verdade, se eles mantêm a fé em Cristo, então eles estarão realmente guardados de todas as entradas de espíritos enganadores. A necessidade humana realmente é de conhecer a Deus, é de reconhecer a existência de Deus, é de reconhecer também a existência e a necessidade de um Salvador. Porque se o homem caminha sem a necessidade de um Salvador, ele é o seu próprio Salvador. Ele caminha sem... Porque o homem eleva esse pecado surgiu contrário à verdade, contrário a Deus, surgiu no céu, através de Satanás, que se levantou contra o conselho de Deus. Porque elevou-se o seu coração... Porque ele queria tomar o lugar de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que qual foi o primeiro... Assim vamos considerar o primeiro ato de Jesus Cristo na sua morte na cruz. Abre em Colossenses capítulo 2. Verso 13, 14 e 15. Nos diz... E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, primeiro, o Senhor perdoou todas as ofensas com seu sacrifício, para nos tirar o direito de Satanás nos possuir. Com isso, o Senhor... removeu o direito. E agora o direito pertence a quem? A Jesus, que morreu na cruz. Ele tem o direito sobre tua vida. Sobre minha vida. E aqui, ele é nosso possuidor. Cristo é nosso possuidor. E no Colossenses mesmo vai dizer, voltando um pouquinho... No primeiro capítulo, que ele nos tirou, Colossenses 1:13, ele nos tirou da potestade das trevas. Como tirou? Pela sua morte, pela sua ressurreição. Nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Voltando no capítulo 2, então, terminando ali aquela escritura, nós lemos o verso 13, agora vamos ler o verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o Senhor tirou nós da potestade das trevas, da mão da potestade das trevas, e também nos livrou do juízo de Deus, a sentença que diz que o salário do pecado é a morte. Então, aquela cédula foi quitada pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas agora um ato importante que o Senhor Jesus fez. Verso 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Tem uma versão que diz publicamente ao desprezo. Foram desprezados. Publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Triunfou. Jesus triunfou. Amém? Ele triunfou. Na cruz. O Senhor triunfou na cruz. É como falei aos irmãos que estavam na vigília. Satanás, ele tem um limite. Ele veio roubar, matar e destruir. Essa é a sua especialidade. Vamos supor que Satanás conseguiu destruir a harmonia da terra e da criação de Deus pela sua rebelião. É o limite dele, ele não sabe fazer mais nada. Satanás não pode criar. É como disse um pregador, Deus é luz, mas Satanás não sabe criar nenhum fósforo. Deus sabe. Todos os elementos que se produzem, aquela cabecinha para você acender e pôr no fogão, aqueles materiais foram criados pelo Senhor. Não é verdade? Foram criados por Deus. Por exemplo, tudo que está nesse universo, que Satanás inventa, ele só pode inventar com os materiais de Deus, porque ele nunca criou nada. Agora pense bem, se ele danificou a terra, danificou os céus, danificou as estrelas, danificou as esferas, porque diz a Bíblia que as regiões celestiais estão infestadas e nós temos que lutar não contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. O triunfo de Deus é que Deus sabe criar de novo todas as coisas. Agora, quanto à morte de Jesus, Satanás não podia fazer nada além de levar Cristo à sepultura. Eles se levantaram, diz a Bíblia em Salmo 22, que fortes touros de Bazã estavam ao redor da cruz. Isso é referência de hostes demoníacas ao redor da cruz do Calvário. Tudo bem, Deus se deixou levar até o limite pelo inimigo. Qual foi o limite? A sepultura. Tanto que o Evangelho, ele é mostrado em 1 Coríntios capítulo 15, com alguns aspectos. E inclusive mostra a sepultura. Verso 1 de 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esta é a verdade, é a grande verdade para a nossa salvação. Amém? É o Evangelho. Ele morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele não morreu sem o conselho de Deus das Escrituras. Ele morreu conforme tudo estava escrito acerca dele. E foi sepultado. Até aqui, vamos supor que Satanás estava se gloriando. Ele está na sepultura. Então, eu obtive vitória. Se gloriou. A morte é o limite onde o inimigo vai. Mas só Deus tem a ressurreição. E por isso diz aqui, e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras e apareceu vivo. Eu pergunto, Buda, onde é que apareceu vivo? Confúcio, aonde apareceu vivo? Que tantos confiam na filosofia de Confúcio. Tantos proclamam aquela sabedoria perversa, corrompida. Sabedoria mesmo é Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado. O mundo anda contra a verdade nos segmentos filosóficos. Tem muitos pastores que são apenas filósofos nos púlpitos. E todo mundo admira, que sermão maravilhoso. Um sermão filosófico, puramente humana, composição humana, e não declaração da verdade. Falsamente chamada ciência. Devemos seguir o caminho do Senhor. Então, olha, uma coisa que nós devemos realmente nos gloriar, porque às vezes nós passamos perseguições, lutas, batalhas, mas Satanás não pode fazer além disso. Porque até mesmo se morrermos, Deus tem um triunfo, a ressurreição. Glória ao Senhor. Quanta perseguição dos santos contra os santos no primeiro século. Quantos santos morreram. Mas nós o veremos na primeira ressurreição. Glória ao Senhor. Esta é a nossa certeza, esta é a verdade. Que Cristo verdadeiramente. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fundamentá-los nessa verdade. E fundamentá-los na verdade da obra triunfante do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós ensinamos muitas vezes para nossos filhos o Deus que é o papaizinho lá do céu. É Deus. Mostre para ele que ele é o Pai, mas é Deus que requer de nós não ser paparicadinho dele, mas ser realmente alguém que tenha uma fé viva nele e que deva obedecê-lo, honrá-lo, servi-lo, porque ele é Deus. Nosso filho vai ter um bom fundamento, vai estar preparado, não para receber paparicos de Deus como a doutrina da prosperidade, mas estará pronto para renunciar sua própria vida por um Deus que deu a vida por ele. Nós devemos ensinar nossos filhos a seguir o caminho da verdade. A igreja está sendo edificada, irmãos. Se você olhar na palavra do Senhor, de eternidade a eternidade, o Senhor está mostrando a edificação da igreja através da verdade, pelo poder do Espírito Santo. Quando você olha no Gênesis, você vê lá a menção de um mistério que o Senhor tem revelado aos seus santos. Abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Aqui diz: E disse o Senhor, verso 18, E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Então, no verso 22 diz, E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Bom, quem é Adão? Nós olhamos assim e já pensamos no homem. Mas se você olha em Romanos 5,14, para você realmente ter a interpretação desse Adão aí. Então, Romanos 5,14 vai te dizer quem ele é. Diz assim, No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Bom, a pessoa pode dizer assim, Eu nunca pequei como Adão pecou. Mas a palavra está dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. A morte, ela reinava em todos os sentidos. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Quem é o Adão? Aqui diz, o qual é a figura daquele que havia de vir. Figura. Você tem que descobrir Cristo quando você for ler a escritura do Velho Testamento. Porque de Cristo que está escrito. E disse, voltando lá no Gênesis 2, 23 agora. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Varoa, esta varoa é a figura da igreja, como Adão é a figura de Cristo que viria. Agora em Efésios capítulo 5, você vê a mesma mulher. É interessante que a edificação da igreja, ela é comparada à mulher. Isto para tirar dúvida de que a edificação é divina e não humana. Quem que consegue fazer uma mulher? Só Deus. Uma mulher é gerada dentro do ventre da sua mãe e ela sai, é uma mulher perfeita, formada, com todas as ali, todos os membros, tudo bem ordenado. Mas agora, aquilo que é humano não é orgânico. O corpo de Cristo é comparado a uma mulher porque é orgânico. Ela tem a imagem do corpo de Cristo mesmo. Então não é algo matéria composta, combinada. É uma geração. Em Efésios 5, diz, no verso 27, diz assim, Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, o Senhor declara isto, que era um mistério que estava oculto lá em Gênesis. Diz assim, 32, verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Nós temos que ver que o Senhor está edificando a igreja. Aliás, ele já edificou, já gerou em Cristo. Ele está aperfeiçoando. Mas existe também uma edificação paralela e falsa. que está no capítulo 18 de Apocalipse. E depois dessas coisas vi descer do céu, capítulo 18 de Apocalipse, outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Viu, irmão, as religiões são alvo dos demônios, vai se tornar morada de demônios. Por isso que a edificação de Deus, ela está guardada. É como um jardim murado. Você já viu a Nova Jerusalém? Ela tem muralhas. A igreja tem uma separação do mundo, tem uma muralha em volta. Um muro. A igreja está protegida. A Babilônia é aquela que os limites para o mundo não estão estabelecidos. Babilônia. Os limites para Satanás não estão estabelecidos ali. Por isso diz aqui que caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e abriu e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Irmãos, você sabe o que vai se tornar a religião nos últimos dias? Vai se tornar estalagem para demônios e para toda obra de imundícia. E a igreja? Como a igreja é chamada? Se você passa um pouco mais adiante, no capítulo 19 vai mostrar a noiva do Cordeiro que está pronta, santificada, vestida de linho fino. Agora no verso, capítulo 21 de Apocalipse, verso 9 e 10, diz: e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora aqui ele mostra a característica dela. Ele levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Santa. Qual é o muro que a igreja tem ao seu redor? A santidade. O mundo não entra, o diabo não entra, as imundícias não entram, o pecado não entra. Ela está guardada. Voltando ao Apocalipse 18. Veja como realmente o mundo e a religião se misturam completamente nesse tempo. Aliás, sempre foram misturadas. A palavra Babilônia quer dizer confusão, quer dizer uma mistura. Ela é uma mistura de tudo que se tem no mundo. Verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho, da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Tem povo de Deus lá? Está escrito: sai dela, povo meu. Está escrito. Se tem que sair, tem que sair. Porque o Senhor vai provocar a saída. A corrupção, a mistura, o mundanismo, a prostituição, a ação de espíritos imundos será tão grande que aqueles que são do Senhor não terão opção. Eles se retirarão. E aqui diz: porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Agora veja o que acontecia. O mesmo pecado de Satanás acontece dentro do sistema religioso. Verso 7. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, se glorificou. Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Mas a igreja do Senhor, ela tem um posicionamento na verdade e ela vive humildemente neste mundo. Vive humildemente submissa a um cabeça que é Cristo. A igreja está guardada em Cristo, conservada no amor de Deus, como disse Judas. É o amor de Deus que conserva. Não é o nosso amor que conserva, mas é o amor de Deus. Quando Judas escreve sua carta, vamos ler aqui, no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E depois ele fala que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Está no versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé, essa fé é o conteúdo da verdade que nos foi dada. A verdade como pessoa, que é Jesus Cristo, e a verdade da palavra de Deus como escritura sagrada. Nós devemos realmente batalhar pela fé na verdade nesses últimos dias. Lutar, batalhar, preservar e viver a verdade. Vamos dar graça ao Senhor, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Irmão Atimani falou que nos últimos dias as forças do mal se reunirão com todos os seus esforços para impedir que os santos sirvam a Deus. Servir a Deus significa o reconhecimento dele como o único Deus. Enquanto o mundo está servindo a toda sorte de deuses, entre aspas, né? A Bíblia mostra que o povo de Deus está servindo unicamente o Deus verdadeiro, devotando sua vida ao Senhor, entregando tudo ao Senhor. É o Senhor que governa nossas vidas. É o Senhor que governa. Se o Senhor não governa a tua vida, irmãos, às vezes nós queremos governar determinadas áreas da nossa vida. Às vezes queremos governar nosso casamento. Às vezes quero governar minhas finanças. Às vezes quero governar o ensino sobre meus filhos, sendo que o Senhor tem um governo de ensino. O Senhor é a cabeça da família. O Senhor é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória e reverência e temor a Ele. Isto nós vamos ensinar, não vamos nos atrelar a filosofias vãs, mas vamos nos atrelar à palavra do Senhor para ensinar verdadeiramente a nossa família, nossos filhos, para a glória de Deus. Vamos agradecer ao Senhor nesse momento. E quando nós partimos o pão, nós estamos assim, apresentando a expressão de uma verdade. A verdade, né? Se você já não falou para o teu filho, de repente ele pensa, nós vamos na reunião lá e, né, vai ter, os irmãos vão comer pão e vão beber o cálice ali, aquele copinho, né, eles pensam, puxa, isso é, É uma coisa que é uma tradição da igreja? Não. Isso é uma verdade da igreja vivida. Você precisa, o Senhor quando fez a Páscoa no Egito, ele disse, fale para o teu filho o que significa isto. Fale para ele, porque ele vai te perguntar, por que, que vocês comem isso? Por que vocês comem um pão? Por que, que vocês tomam esse cálicezinho aí? Cada vez que tem a reunião, e cada vez que fosse celebrada a Páscoa, cada pai judeu deveria chamar seu filho e dizer, nós vamos fazer isto, porque isso tem um significado em nossa vida, e o significado espiritual. A realidade espiritual disto é que um cordeiro foi morto no nosso lugar. Ele derramou seu sangue para nossa remissão. Todos nós fomos colocados debaixo do poder de Satanás pela perdição do pecado, mas agora Jesus Cristo é o nosso libertador, ele é o salvador, ele morreu na cruz por nós, ele venceu Satanás, ele triunfou na cruz, ele ressuscitou, e nós agora recebemos a ressurreição por meio de Cristo. Nós estávamos perdidos, agora nós somos novas criaturas, nós recebemos a redenção, a remissão dos pecados. Graças a Deus, é isto que tem que falar para o teu filho, porque senão, diga assim, meu filho, mesmo você sendo o mais bonzinho de todos os homens, você irá à perdição se você não crer em Jesus Cristo. Vamos glorificar o Senhor Jesus pela sua morte, pelo seu triunfo. Às vezes, né, tinha um irmão que falava assim, não, mas a ceia não tem que ser, ai, todo mundo quietinho, paradinho, né, com a cabeça baixa, como que se fosse um povo envergonhado, um povo que, a palavra diz lá que Cristo é a nossa festa, e daí nós ficamos com a cabeça baixada, como se Jesus estivesse ainda sofrendo na cruz, ele triunfou na ressurreição. Nós devemos triunfar com ele, glorificar o seu nome, glorificar o seu triunfo, propagar o seu triunfo. Bendito seja o Senhor. Aleluia, quando nós formos adorar, sejamos realmente verdadeiros adoradores. Quando formos louvar, louvemos com toda alegria, porque Jesus Cristo está vivo e ele prometeu voltar. Ele não vai demorar. Nós devemos realmente começar a tocar, né, os louvores, porque se você olha aqui em Apocalipse, qual é o que tem que ser feito antes da vinda do Senhor, antes da ceia das bodas do Cordeiro? Capítulo 19 do Apocalipse, para encerrar aqui, vamos ver o que está escrito. Apocalipse 19, verso 5, diz assim, saiu uma voz do trono que dizia, o que, que eles falam? E uma voz que saiu do trono dizia, aí, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Se você é servo do Senhor, o louvor é um serviço espiritual, um sacrifício espiritual. Quando nós apresentamos, confessamos o nome do Senhor Jesus pela nossa boca. Você tem boca? Quantos aqui que não tem boca, diga amém. Todos têm boca, né? Graças a Deus. Então, louve o Senhor. Sabe por quê? E aí é para louvar com regozijo. Vamos continuando. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões que dizia aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao nosso Deus. Amém? Louvai, olha as últimas prefixos. Ale, lu, quais são as duas últimas letras? Iá. Significa louvai a Yahvé. Está suprimido. Aleluia. Louvai a Yahvé. Então, pois, para que louvar? Vamos anunciar o reino de Deus, de que forma? Louvando. Aí diz, louvai a Yahvé, na palavra aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E daí diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Amém? Glória ao Senhor. Louvai! Abra a boca! Louve o Senhor! Louve com tua vida! Louve com tua voz! Louve com tudo que você é e tem. Amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor! Louve o Senhor! Amém? Glória ao Senhor.